Vai começar agora o seu podcast semanal sobre gastronomia, o podcast da Boca Nervosa. Olá, querido ouvinte faminto. Bora falar sobre aquela que é a refeição preferida de muita gente? O café da manhã, que eu só tomo mesmo quando eu tenho muito tempo sobrando, no fim de semana, sem pressa, e se bobear, sempre emendando com o almoço. Se você chegou agora, eu sou a Tamiris Roxo, a tal da arroba Boca Nervosa com dois Cs lá no Instagram, e esse é o 22º episódio desse seu podcast Comilão. E para começar esse falatório, eu vou te contar como é que surgiu uma modalidade mais recente de café da manhã, o brunch.
Senta que lá vem a história.
Se esse termo brunch é novo para você, eu explico. Em inglês, ele é a junção de breakfast, que significa café da manhã, com lunch, a palavra inglesa para almoço. Ou seja, é um café da manhã que começa mais tarde e termina depois da hora do almoço, sempre juntando itens e pratos das duas refeições. Alguns historiadores da gastronomia acham que o brunch tem suas raízes nos cafés da manhã dos caçadores da Inglaterra, que faziam refeições luxuosas com vários pratos e guloseimas como fígado de galinha, ovos, carnes, bacon, frutas frescas e doces. Outros afirmam que o brunch de domingo vem da prática dos católicos, que vão para a missa em jejum e depois se sentam para uma grande refeição do meio-dia. A primeira vez que o termo brunch apareceu oficialmente foi em um artigo publicado pelo britânico Guy Beringer, de 1895, que sugeriu uma alternativa às refeições pesadas de domingo após a igreja, em favor de pratos mais leves servidos no final da manhã. Eu, particularmente, sou fã dos brunches porque eles juntam o melhor dos mundos. Quem quiser acordar tarde, ficar só nos pãezinhos, bolos e frutas, tá lindo. E quem preferir comer algo mais parrudo, também sai feliz dele. As duas primeiras dicas de hoje são de dois brunches que eu frequento há muito tempo e que se mantêm com uma qualidade bem bacana nesses anos todos. O primeiro é o da Sweet Pimenta, que na unidade da Mário Ferraz serve um super brunch que vai das 11 da manhã às 4 da tarde e tem uma mesa imensa recheada de delícias. São muitos bolos, sanduichinhos, folhados como o sensacional brie na massa folhada, coberto de nozes carameladas, várias tortas e quiches e também pratos quentes. Para comer à vontade, cada pessoa paga R$80. Passa depois lá no perfil deles, que é o arroba sweetpimenta, tudo junto, para ver a cara desse brunch maravilhoso que eu tô te falando. A segunda dica de hoje é o brunch do Hotel Renaissance, que fica ali pertinho da Avenida Paulista e que por R$94 por pessoa oferece, além de toda a comida aiada, espumante à vontade para acompanhar os itens de café da manhã ou os diversos pratos quentes do buffet. Não deixa de pedir os ovos Benedict de lá, que são bem gostosinhos, sempre bem feitos. A única questão é que esse brunch é meio curto, vai do meio-dia às 14h30, então tem que ficar esperto para chegar lá e não ser aquele fim de feira, né? E eu sempre recomendo ir no brunch de sábado, porque eu tenho a impressão de que tudo é muito mais fresco do que no domingo. O Insta deles é o arroba Renaissance São Paulo, tudo junto. Agora, para um café da manhã bem francês, a dica é a padaria Jules, que tem unidades em Moema e na Vila Nova Conceição. E eles fazem croissants e pães de fermentação natural que são de chorar de tão bons. Eu virei fã do sanduíche de croissant bem folhadão, recheado com queijo gruyère e cebola caramelizada. Por lá, você também vai encontrar madeleines fofinhas, brioches, doces daqueles que são lindos e dão dó de comer, macarons e muitas variedades de pães. O perfil deles no Insta é o arroba padariajules, tudo junto. Se a vontade for de tomar um café da manhã mais americanizado, a dica é a Condimento Café, que fica no Tatuapé e faz as melhores panquecas, daquelas bem fofinhas, para comer com xarope de maple e manteiga. Outras boas pedidas do menu são as toasts de avocado, a French Toast, que é uma espécie de rabanada, e todos os bolos, incluindo sempre o maravilhoso Red Velvet bem úmido. Passa lá no arroba Condimento Café para ver a cara de tudo isso que eu falei agora mesmo. E por fim, a última dica de hoje é para quem quer tomar um café da manhã delicioso, mas sem enfiar o pé na jaca com força total. Na Tess Kitchen, que fica na Rua Mauri, são muitas as opções sem glúten, sem lactose, sem açúcar refinado, para quem é vegano ou vegetariano. O que eu mais amo por lá, disparado, são os potes de overnight oats, com opções de coberturas que transformam essa tigela em um café da manhã completaço. Overnight oat é nada mais que um punhado de aveia que você deixa por algumas horas absorvendo algum tipo de leite. E no meio disso, o céu é o limite para colocar o que você achar melhor junto dessa aveia. Tem gente que mete uma chia, umas uvas passas e por aí vai. Na minha última visita à Test Kitchen, eu provei um overnight oat que levava iogurte grego, uma geleia bem leve de frutas vermelhas, pasta de noz pecan de passar na cara de tão boa e gotas de chocolate amargo. Arroba Tess, com T de tatu, E de elefante, 2 S de sapo, ponto kitchen é o perfil deles para você ir agora procurar a cara dessa belezinha. Agora, bora para a leitura dessa semana do livro 1001 Comidas para Provar Antes de Morrer. Hoje, a gente dá um pulo no capítulo da padaria do livro para falar sobre as madeleines, um tipo de bolinho que é uma delícia e você precisa conhecer. Foi a lembrança de comer uma madeleine que deu origem à história de Em Busca do Tempo Perdido, de Proust. Os pequenos pães de ló em forma de concha são realmente deliciosos, mas há controvérsia sobre sua origem exata. Há quem diga que a receita veio do convento de Santa Maria Madalena em Commercy, durante o século XVIII, quando as freiras preparavam bolos e doces e os vendiam para obter seu sustento. Quando a Revolução Francesa acabou com os conventos e mosteiros, as freiras venderam a receita para os padeiros da cidade por uma bela soma de dinheiro. Outra história se desenrola em torno de uma outra madeleine, uma jovem criada que preparou os bolinhos para o Duque de Lorraine, no século XVIII. Ele ficou tão impressionado que deu alguns para sua filha Marie, esposa de Luís XV, que depois os levou para Versalhes, onde fizeram grande sucesso. Outros atribuem seu formato a Jean Avis, celebrado chef pâtissier. Deixando de lado suas origens, o sabor delicado das madeleines pode ser apreciado com chá e café, ou acompanhado por sobremesas cremosas e vinhos doces. As extremidades crocantes, em marrom claro, se erguem até formar um domo dourado de miolo elástico e textura fechada, que é ao mesmo tempo leve, úmido e amanteigado, com sugestões de limão e baunilha. Tradicionalmente, as madeleines são assadas em moldes com formato de concha. Agora que você já sabe o que é uma madeleine, trate de provar as que aparecerem no seu caminho e depois me conta qual foi a mais gostosa. Se você tem comentário sobre esse episódio que está terminando agora, me manda um e-mail lá no bocanervosacom2cs@gmail.com pra gente bater esse papo, ou passa lá no bocanervosacom2cs no Insta e deixa suas sugestões para os próximos episódios. Ah, e se você está curtindo esse podcast e ainda não foi lá no Apple ou Google Podcasts deixar sua avaliação, corre lá, porque é o seu review que ajuda a ranquear esse falatório aqui e outras pessoas passam a escutar ele também. Esse seu podcast semanal sobre gastronomia também está disponível gratuitamente no Spotify e no Deezer. Então é isso, um beijo e até a semana que vem.